I'm here to sound the alarm.
A quem é legítimo julgar a democracia, a quem é legítimo julgar da justiça social, do progresso, da competência, da eficácia e da seriedade.
Orgulhosamente sós.
Your office? I'm the President of the Republic of Portugal.
The words of Margaret Thatcher. I quote, Britain does not break treaties.
Mas em liberdade, mas respeitando os direitos do homem.
Estou, foi sequestrado, já duas vezes. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia.
Podcast dos Comuns.
Bem-vindos a mais um episódio do Podcast dos Comuns. Hoje vamos explorar um tema que está na base da forma como percebemos o mundo. O papel da escola na construção das narrativas históricas. O que ensinamos aos alunos, o que escolhemos deixar de fora por vezes e como essas escolhas influenciam a consciência crítica de quem passa pela sala de aula. A história que ensinamos não é apenas uma linha cronológica de acontecimentos. É muitas vezes uma interpretação, uma narrativa que reflete valores, ideologias e mesmo visões de mundo. E para esta conversa tenho comigo três convidados excepcionais que, a partir de experiências distintas, vão nos ajudar a pensar a escola como um espaço de memória, um espaço de questionamento e até de possibilidade de transformação. São eles Miguel Cabral, professor de História e de Social Studies, Francisco Ferraz, professor de História, e Isabel Ribeiro, professora de Filosofia, Psicologia e Sociologia. Neste episódio vamos então discutir o que molda os currículos, mas só levemente, que vozes são ouvidas, ou até que vozes são silenciadas, e como podemos pensar a história como ferramenta de cidadania ativa e não apenas como conteúdo escolar. Muito boa tarde a todos, e vou começar com o nosso primeiro bloco de hoje, que intitulei de Quem Decide o que é História. Miguel, e porque eu sei que há algum espaço de manobra até nos níveis mais avançados, como é que os critérios, ou como é que os conteúdos de história no currículo internacional são definidos? Como é que tu até escolhes estudar um tema e não outro?
Antes de mais, boa tarde. A questão, neste caso, do currículo internacional, para ser mais específico, Cambridge International, depois existem outros programas, outros currículos. Cambridge acaba, sobretudo a partir, sobretudo no Upper e no Advanced, Cambridge dá uma série de opções que o professor, à partida, terá que optar no início do ano letivo e, partindo daí, seguir os conteúdos programáticos de cada uma dessas opções. Mas, no fundo, acaba por ser decidido por Cambridge, ou é esta, uma das duas.
Okay.
Em Advanced tem três. Já agora reforçando quais são as três, sobretudo nos anos 12 e 13, são sobretudo opções em volta de uma sobre uma história europeia, fundamentalmente focada na Europa, nos antecedentes até à Primeira Guerra Mundial, dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial, depois uma mais voltada para a história americana e outra que normalmente eu escolho. Que é relações internacionais, história das relações internacionais, século XX, sobretudo. Estas opções, obviamente, apesar de algumas serem, sobretudo a americana, parecer aqui um bocadinho destoar um bocado do resto, são sobretudo a primeira e a terceira, ou seja, a história europeia e a história internacional, são muito semelhantes e até quase simbióticas. Porque as relações internacionais, ou a história das relações internacionais, vai se focar fundamentalmente na Europa nas situações e nos desenvolver de acontecimentos na Europa, com algum ênfase de vez em quando nos Estados Unidos da América e na China e no Japão e na relação entre estes dois Estados, tanto porque acabamos, sobretudo com esta opção, acabamos no. Com o eclodir da Segunda Guerra Mundial. Mas, no fundo, é Cambridge quem decide isso.
Ok. Sendo que lá está, dão-te umas opções e tu, a partir daí, fazes algum tipo de seleção dentro, que já explicaste aqui. Francisco, voltando aqui mais para o que é o currículo português, o ensino português, tens alguma margem de manobra para decidir o que ensinas nas salas de aula?
Boa tarde, Tomás. Boa tarde, Miguel e Isabel também.
E eu tenho margem para ensinar, ou para escolher, vá, o que ensino na sala de aula. Existe um programa nacional definido pelo Ministério da Educação, o Ministério da Educação que definiu também ele próprio equipas científicas para a elaboração desse programa, que vai sendo revisto aqui e ali, até pela forma como ele é perspectivado. Para além disso, esse programa, esses currículos para os diferentes anos, logo desde o quinto ano, existem as chamadas aprendizagens essenciais, ou seja, existe um caminho claramente definido, mas depois acaba por haver uma possibilidade, vá, para cada docente olhar para cada tema e ir trabalhar em sala de aula. E isto tem a ver, e sobretudo isso nota-se quando um professor tem mais de uma turma do mesmo ano. Não há turmas iguais. E aquilo que eu preparo para uma aula, por exemplo, pensando na turma A do nono ano, não vai ser igual na turma C, porque as turmas têm perfis diferentes e o que dá para trabalhar numas não tem necessariamente que dar para trabalhar nas outras. E, portanto, digamos que há uma base comum que me norteia, pela qual eu tenho que me seguir, efetivamente, mas depois eu posso ensiná-la através desta ou daquela forma de aprendizagem, posso avaliá-la desta ou daquela forma de aprendizagem e, sobretudo, posso perspectivá-la, tendo em conta sempre duas coisas, e aí respondo à tua pergunta de uma forma mais simples. Há essa possibilidade de adaptação, porque é o indivíduo Francisco, pela sua maneira de ser, pela sua história, pelo seu percurso, pela sua perspectiva de vida, que vai dar maior ênfase a esta ou aquela parte da matéria, e tendo em vista também o lado lá, portanto, os alunos, que efetivamente também fazem com que o professor tenda a moldar o seu trabalho e o trabalho da aula, tendo em conta também o que é o perfil da turma e o que são o perfil dos alunos, portanto, o que é o perfil dos alunos, portanto.
Mas aí falas, Francisco, de conteúdo ou da forma? O que é que está definido, por exemplo, no programa definido pelo Ministério da Educação? O conteúdo ou a forma? E
O
tu.
conteúdo, o
Ok.
conteúdo. Agora, o Miguel também dá aulas de história. Se nos propuserem a ambos darmos um determinado tema, será perfeitamente natural que eu vá dar mais ênfase a este ou aquele aspecto, porque ele me diz mais a mim do que ao
Ok.
Miguel e vice-versa, dando os dois o mesmo conteúdo. Ok? Portanto, eu acho que a adaptação é inerente ao ser humano. E depois também, lá está, como eu dizia, tendo em vista o nosso público-alvo, os alunos.
Sim. Isabel, sei que não és professora de história, trazes outra perspectiva porque também dás aulas aos mais velhos. Estas escolhas curriculares, e aqui falamos de, ok, uma base ditada ou por Cambridge ou pelo Ministério da Educação Português. Têm elas mesmas alguma base ideológica ou vês isto de forma diferente?
Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigada pelo convite. Ora bem, em relação à pergunta que fazes, efetivamente eu não sou professora de História, mas acho que as ciências sociais e humanas estão todas relacionadas e é impossível dissociar estas diversas áreas, História, Filosofia, Psicologia, Sociologia, etc. E elas deviam ser vistas como um todo. E no que toca às escolhas curriculares, eu creio que há uma base ideológica, não é? Que define a linha orientadora daquilo que é depois a posição ministerial perante as aprendizagens essenciais. Eu estou a falar, claramente, no Currículo Nacional, porque é aquele que eu trabalho e que eu conheço. E, à semelhança daquilo que o Francisco acabou de dizer, efetivamente, no que diz respeito aos conteúdos, não há aqui margem. Ou grande margem de manobra para os docentes. Claro que a forma como nós vamos trabalhar os conteúdos vai ser diferente de turma para turma e até de ano para ano, porque nós este ano decidimos implementar um dado recurso que até correu muito bem, mas no ano seguinte percebemos que afinal não correu tão bem e alteramos, e portanto nós temos essa liberdade. Mas no que toca à escolha dos conteúdos curriculares que vão estar presentes, por exemplo, na disciplina de Filosofia, 10º e 11º ano, eu, enquanto docente, não tenho voz. Tive voz, eventualmente, através das associações, das diversas associações de filosofia que foram auscultadas para no momento de decidir quais as aprendizagens essenciais da disciplina, mas enquanto docente da disciplina, por si só, eu não tive qualquer decisão no currículo e, não, e também não tenho, ou não sinto que tenha liberdade para alterar esses conteúdos, porque depois, no caso do secundário, isso é notório, há exames nacionais que nos obrigam a seguir aqueles conteúdos. E claramente, e no caso da filosofia, eu acho que isso é evidente, há uma base ideológica presente nessas escolhas curriculares. Nós na filosofia temos aqui duas visões que se calhar são mais notórias, a visão continental e a visão analítica, e que se refletem naquilo que são as decisões programáticas para os currículos de décimo e décimo primeiro ano de filosofia. Portanto, sim, eu acho que é uma base ideológica. Se é melhor, pois não sei se seria melhor ou não, mas efetivamente creio que sim, que é uma base ideológica.
E Isabel, só para aqui um follow-up, e agora saltando já para o segundo bloco, digamos, esta influência ideológica, de alguma forma, afeta o papel do professor enquanto narrador, facilitador, mediador? Qual é a tua, o que é que tu há? Quando vais para uma sala de aula e tens, por exemplo, temos esta dicotomia, uma filosofia continental, uma filosofia analítica, que incita em princípios diferentes e até poderá ter bases ideológicas diferentes, se levarmos para a teoria política, como é que vês o teu papel? Uma narradora, uma facilitadora, uma mediadora, por exemplo, destas visões diferentes de ver a sociedade, como é que interpretas esse teu papel?
Eu acho que enquanto professores, nós não nos podemos limitar a debitar conteúdos, porque isso, se fizermos isso, rapidamente seremos excluídos e deixaremos de ser necessários, porque há uma série de ferramentas que o poderão fazer até bem melhor que nós. Portanto, nós temos que ser aqui facilitadores da aprendizagem, de alguma forma mediadores, mas aqui eu acho que aqui. O meu objetivo enquanto professor é fornecer aos alunos algumas ferramentas que os possam pôr a pensar, a refletir sobre os temas, temas esses que podem ser olhados por diversas perspectivas, e o objetivo aqui seria, ok, lançar as sementes, mas depois permitir que eles tenham espaço para formar a sua própria opinião, que pode ser a opinião com base numa perspectiva mais, no meu caso, a filosofia mais analítica, mais continental. Isso parece-me que depois ficaria à disponibilidade de cada um fazer a sua escolha, mas nós devíamos dar as ferramentas. O programa de filosofia, no meu entender, tenta fazer uma simbiose entre estas duas correntes. Tenta ir buscar um bocadinho às duas e tenta. No fundo, chegar a todos pensando que possivelmente é preciso uma parte mais analítica com a lógica, por exemplo, para dar ferramentas aos alunos para trabalharem no pensamento crítico, mas depois vai enveredando para as áreas mais tradicionais, como a ética e a filosofia política, no sentido de permitir que os alunos possam refletir sobre aquilo que é a atualidade, sobre aquilo que se passa à nossa volta. E eu acho que isso é o que faz falta na maior parte dos currículos de programáticos das diversas disciplinas. É, às vezes, a distância entre a realidade do aluno e aquilo que está no programa curricular da disciplina. Ou então a dificuldade que o professor tem em estabelecer essa ponte. Se calhar até é mais por aí, não é? Às vezes nós não temos disponibilidade para estabelecer a ponte entre aquilo que está num conteúdo programático, ou, sei lá, pegando agora na história, entre aquilo que aconteceu há 50 anos atrás ou há 60 anos atrás, e trazer isso para a atualidade e tentar fazer aqui a relação. Se calhar nós, professores, também não estamos tão disponíveis para isso. E se calhar também devíamos estar. Não é? Não é só um problema curricular, acho eu.
Claro. Miguel, saltando um pouco desta ideia, destas ideias que a Isabel nos transmitiu, e pensando até, por exemplo, em alguns temas possivelmente sensíveis, ou até que tu vês como menos pesados, no programa de história que tu lecionas, ou até durante a tua vida enquanto estudante, na escola pré-universitária, digamos assim, achas que o modelo atual prepara os alunos para pensar ou prepara os alunos para se adaptar à realidade do momento? E podemos pensar, por exemplo, no programa de história.
Boa pergunta. A minha experiência com o currículo de Cambridge é que, a partir de uma certa altura, sobretudo no ano 13, em que há um maior ênfase na historiografia, na análise de diferentes correntes historiográficas, nesse caso, em volta de um tema pesado que é o Holocausto, de certa forma, força os alunos a terem que não só perceberem que existem sempre muitas diferentes perspectivas sobre o mesmo tópico, sobre a mesma pergunta de quem é o culpado, uma pergunta que normalmente parece fácil responder, mas que depois do ponto de vista historiográfico tem diversas correntes, diversos ramos que advêm daí. Nesse quesito, a partir de uma certa altura, os alunos são forçados a terem que olhar para a terem que ser críticos, a terem que ser capazes não só de identificar, mas de entender, de relacionar, de comparar, de identificar todas estas vertentes. Em anos anteriores, e obviamente se calhar não é que isto seja inerentemente mau, mas os alunos são mais, vamos dizer, eles remetem conteúdo, eles aplicam o conteúdo aprendido, sobretudo no ano 10 e no ano 11, em que apenas têm algumas análises de fontes, em que de facto às vezes exige algum pensamento crítico, mas não no sentido em que exige no ano 13 e até no ano 12. Portanto, de certa maneira, os currículos, ou pelo menos o currículo de Cambridge, o currículo de História do Nacional também certamente obriga a isso, sobretudo porque é muito comum existirem fontes opostas ou com perspectivas opostas e que os alunos são obrigados a analisar, perceber de onde é que elas divergem, porque é que divergem. Eu acho que todos os currículos, e eu acho que isto não é só inerente à disciplina de História, outras disciplinas, sem dúvida alguma, provavelmente Filosofia, tentam, não sei se o fazem bem ou não, mas tentam forçar o aluno a desenvolver essa capacidade. Não sei se estou a responder bem à tua pergunta, Tomás, mas avisa-me se não estiver.
Estás a dar uma resposta a político, estou a brincar, não, estás. E isto leva-me a outra questão que eu vou colocar primeiro ao Francisco, mas que de certo modo quer o Miguel, quer a Isabel, tocaram nela, mas vou fazê-lo de uma forma um pouco mais provocatória, porque é o Francisco. Francisco, tendo, lá está, este tipo de tópicos, o Miguel mencionou o Holocausto, que tem um certo enfoque no currículo de História do Internacional. Achas que devemos impor limites a uma reinterpretação crítica da história para evitar que, por exemplo, se apaguem eventos marcantes que hoje podem ser vistos como um pouco desconfortáveis de abordar? Ou, desculpa, pelo contrário, devemos aceitar que esta narrativa histórica está sempre em mutação e que reescrevê-la, mesmo com tensões latentes ou não, não põe em causa uma ideia de futuro coletivo?
Obrigado pelo elogio, da provocação e obrigado pelo privilégio. Eu acho que nós, a história não parecendo, é uma ciência muito mutável, porque para os professores é um desafio irem acompanhando ou fazendo um termo que nós costumamos usar muitas vezes, que é a reciclagem dos conhecimentos, as investigações históricas, os conhecimentos historiográficos vão-se desenvolvendo, vão surgindo novas. Mais do que teorias, vão surgindo novas descobertas, novos factos que vão efetivamente permitindo, não digo necessariamente uma reescrita da história sempre, há situações em que é assim, porque entendíamos que o fenómeno tinha acontecido de uma determinada forma e, afinal, novos dados apontam para que, se calhar, não foi tão bem assim e há outros caminhos que têm que ser tidos em conta. Agora, e já falamos aqui de posições ideológicas, já falamos aqui da questão sensível que vamos ouvindo nos dias de hoje, de haver gente que tem a vontade de reescrever a história de uma determinada forma, deturpando-a. Tu começaste este podcast falando em memória, em questionamento e em transformação. E eu acho que o ensino da história precisa permanentemente de fazer jus à memória do passado, questionando-o, questionando o nosso presente e podendo efetivamente transformar ou ter um impacto transformador naquilo que é o nosso futuro. E, independentemente de todas as mudanças que nós tínhamos que fazer ou de todos os conhecimentos que nós tínhamos que adaptar, a verdade histórica eu acho que nunca pode estar em causa. Em nenhum momento. E, portanto, tem que haver efetivamente limites a todas as tentativas de cancelamento, todas as tentativas de apagar a história, todas as tentativas de deturpar a história. A história é quase como um memorial de ativismo para ou contra todos os atentados que possam ser feitos à liberdade e ao devir histórico das sociedades e dos povos, ok? E, portanto, eu sou completamente a favor que esses limites existam, porque, sendo limites de decência, são também limites da literacia cívica, de uma base de participação e de um fator fundamental que é o fator do conhecimento. O conhecimento histórico tem que servir para nós percebermos de onde viemos, percebermos todas as nossas heranças, heranças que são múltiplas e muito diversificadas, e, sobretudo, o caminho que nós temos que trilhar. Há um crescente e, felizmente, crescente pendor cívico na disciplina de História e também nas Ciências Sociais e Humanas. A filosofia aqui, representada pela Isabel, tem um papel fundamental nesse sentido, até por ser uma disciplina de ensino secundário. Esses limites têm que existir porque, independentemente daquilo que vá mudando a história ou daquilo que queiram fazer da disciplina de história, a história pode ser um poderoso meio de propaganda, jamais pode ser usada ou voltar a ser usada, ou temos que combater ao máximo isso, que ela volta a ser usada como uma forma de deturpar a verdade, procurando inclinar a sociedade e a nossa vida cotidiana para um determinado caminho que não corresponde à realidade. Ajudei?
Ajudaste e agora leva-me a outra questão para a Isabel. Mas antes disso, Miguel, tens algo, concordas com esta visão do Francisco?
Eu ia só pedir para interceder. Concordo absolutamente com o Francisco, e só para dar ainda o exemplo do Holocausto, que é um dos conteúdos programáticos, também é uma opção, há outras opções dentro deste que Cambridge fornece para este ano, para o tema do Paper 3. Eu acabo sempre por escolher o Holocausto, mas nunca se põe em causa o Holocausto. A questão programática em volta deste estudo é perceber não só quem é o responsável, quem é que os historiadores apontam como responsável, é Hitler, é os responsáveis do regime em si, do regime em si, a estrutura do regime que leva a X, que leva a que isto aconteça. São, é o desenrolar da guerra que leva com o Holocausto causa, que o Holocausto aconteça, ou é uma síntese, uma simbiose de todos estes. E no fundo é isto que se estuda, obviamente há outras coisinhas que se estudam também, o papel dos aliados, o papel da resistência judaica, etc, etc, mas nunca se põe em causa o Holocausto. Estuda-se, percebe-se como é que existe, ou existe várias interpretações sobre como chegámos a este ponto, mas nunca se põe em causa se chegámos a esse ponto. E acho que, não sei se é bem isto que o Francisco queria dizer,
Espero que seja
mas
assim,
presumo que
é isso
seja
mesmo.
precisamente isto. Não é tanto a análise do se, mas o como. E acho que isso sim é extremamente importante, tanto porque, como o Francisco também apontou, a história, apesar de muitas vezes ser entendida como algo absoluto, raramente o é. Tanto porque nós somos, mesmo nós, historiadores, professores de história, qualquer um somos parciais. E temos interpretações únicas, muitas vezes únicas, nem sempre, mas muitas vezes únicas, de uma mesma fonte. Portanto, era só isso.
Francisco, posso dar um exemplo complementar?
Força.
E que está muito na baila nos dias de hoje. Descobrimentos. Os descobrimentos foram um momento histórico do nosso passado, levaram os portugueses a ser pioneiros na globalização e têm múltiplas perspectivas pelas quais podem ser analisados. E se trazem temas tão gloriosos como a criação de um império colonial marítimo ou de um império global marítimo, também trazem questões muito sensíveis, como, por exemplo, a questão da escravatura. Hoje em dia fala-se na possibilidade de reparar as nossas ex-colónias, o mal que lhes causamos. Eu acho que nós não podemos cair no erro de tentar inventar uma calculadora que nos permita fazer a conta de quanto é que nós temos que pagar a Angola ou Brasil ou o que quer que seja pelo que aconteceu, certo? Agora, o professor de História se ensina que efetivamente Portugal também foi pioneiro na abolição da escravatura, inspirado nos ideais do iluminismo, porque os aplica na prática na primeira Constituição Portuguesa, na primeira Revolução Liberal e por aí fora. E, portanto, depois sentiu que abolir a escravatura era um passo que tinha que ser dado, sim ou sim. E eu acho que nós não podemos escamotear que durante séculos levamos milhões de escravos africanos para o Brasil. Terão sido 3, 4, 5, whatever. Da mesma forma, não podemos escamotear, que hoje falamos de um Brasil que tem 225 milhões de habitantes, 115 milhões desses 225 milhões, portanto, cerca de metade da população, um pouco mais, são de origem africana. Fomos nós que causamos isto, num país que hoje tem uma língua oficial, que é uma língua europeia, que é nossa, porque nós lhe impusemos. Isto tem que nos levar a ir à tal calculadora e olha, temos que pagar X ao Brasil. Não, a coisa não se faz assim. Eu acho que a questão tem sido feita pela forma como, primeiro, percebemos os erros do passado e os começamos a corrigir e, sobretudo, como temos cooperado e tendo feito um percurso comum nas últimas décadas, sobretudo nas últimas décadas, e como somos capazes hoje em dia de olhar para o Brasil como um país próximo, um país irmão, capaz de gerar intercâmbios e sinergias, o que quer que seja. Okay? Ou seja, nem entrar no extremismo do desmentir a história, também não entrar no extremismo de procurar compensar ou reescrever a história, quanto mais não seja através de compensações financeiras, a coisa não funciona assim. Digamos a verdade como ela é, de uma forma inteira, de uma forma íntegra, eu acho que este tem que ser o caminho do professor de história, do ensino da história da disciplina, mas efetivamente criando sobretudo esta posição de sensatez e de mão dada permanente com a verdade, procurando sobretudo olhar para trás, ver o que foi mal feito e sobretudo construir um futuro que efetivamente nos leva para melhor comunitariamente.
Com esta ideia de futuro para melhor, ou um melhor futuro, Isabel, eu volto sempre acho que estas questões são fulcrais na filosofia, especialmente na filosofia ensinada ou facilitada com jovens que provavelmente em menos de um ano, quando passam pela tua turma, vão votar. Esta questão, por exemplo, do tema dos descobrimentos, que voltou à ribalta, promovida por um grupo de membros da classe política, novos membros da classe política. E entre também esta questão da interpretação e do como que o Miguel falou, a interpretação dos próprios acontecimentos. Como é que tu vês estes temas realmente a passarem pela cabeça, desculpa a expressão, dos jovens? Isto cria algum alerta, cria algum sentimento positivo, negativo, cria alguma vontade de mudar, cria alguma vontade de fazer melhor, de chegar a esta sociedade de um futuro melhor?
Eu acho que os nossos jovens e eu trabalho com jovens que se estão a preparar para iniciar a idade adulta, não é? Portanto, estão ali quase, quase, quase a dar o salto e, portanto, estão quase a ser convidados para ter uma participação cívica mais plena, mais ativa, nomeadamente através da possibilidade de votarem, de elegerem os seus representantes legais. Eu às vezes desespero um bocadinho porque vejo alguma inércia nos jovens de hoje em dia, no que toca à problematização destas questões. Eu acho que esta inércia também é culpa do sistema educativo, que até ao terceiro ciclo também não, pouco ou nada trabalha com eles estes aspectos. E eu vou retirar daqui da equação a disciplina de cidadania, porque eu acho que seria a disciplina ideal para se trabalhar este tipo de questões, mas vou retirá-la para já da equação. E, portanto, eles chegam ao 10º ano e não pararam muito tempo para pensar sobre isto. E, portanto, há alguma resistência da parte dos nossos alunos para refletirem sobre o assunto. Mas a verdade é que, se insistirmos com eles e se tentarmos levantar questões e pararmos um bocadinho para pensar e o que é que vocês acham, o que é que vocês pensam e quais são os argumentos que vocês consideram que fazem sentido nesta ou naquela questão, eles têm opinião. Bem, não são seres sem opinião. É preciso é dar-lhes algum tempo e trabalhar com eles, no fundo, e desculpem a expressão, espicaçá-los um bocadinho, para que eles possam refletir sobre o assunto e depois até são capazes de chegar a conclusões muito válidas e começarem a olhar para aquilo que os envolve de maneira diferente. Nós não podemos, enquanto educadores, imiscuirmos desta função, acho eu. Nós não podemos dizer os nossos jovens não sabem nada, não percebem nada, não são opinativos, não querem saber da política, não querem saber da sociedade, não querem saber do problema A, B e C. Pois, se calhar não querem saber, porque nós, sociedade, também não cultivamos essa vontade de querer saber. Porque quando nós começamos a puxar por eles e quando nós tentamos fazer isso, eles chegam lá e eles têm opinião. É claro que há aqui uma coisa que a mim me preocupa, que é a informação que lhe chega e como lhe chega. E eu não estou a falar dos conteúdos programáticos, não estou a falar da informação que é veiculada pelo professor em sala de aula, porque muitas vezes, e com certeza que os meus colegas também já se depararam com isto, eles chegam-nos à sala de aula com questões. E quando eles nos chegam à sala de aula com questões, eu pelo menos fico super contente, porque é sinal que ao menos alguma coisa lhes disparou. E, portanto, eu acho que isso é extraordinário. Só que às vezes as questões disparam o fruto de TikToks que eles viram e que são. É preciso ter algum cuidado, porque há muita contra-informação a passar e há, e o Francisco falava há bocadinho, a tentativa de reescrita da história. De acordo com aquilo com que dá jeito, não é? Com uma campanha de propaganda. E os nossos jovens são muito permeáveis a esse tipo de propaganda. E é preciso termos cuidado com isso. Porque eles têm coisas a dizer e têm opinião. E estas questões, por exemplo, da escravatura e do facto dos portugueses terem sido ou terem sido um dos povos que mais galvanizou a escravatura no período dos descobrimentos, é algo que os preocupa também, é algo que eles questionam. Como o fazem? Nem sempre fazem da melhor maneira, nem sempre têm as melhores ferramentas, nem sempre vão buscar as melhores fontes. E é isso que é preciso trabalharmos com eles. Desmistificar um bocadinho algumas ideias pré-formadas que são veiculadas por alguns meios de comunicação que não são os melhores e que fazem com que os nossos jovens formulem opiniões não com base naquilo que foram pesquisar, aquilo que foram ler, depois de um período de alguma reflexão, mas antes com base no diz que disse, no fulano que é muito conhecido e que disse umas coisas, eu até achei uma piada, até achei muita piada e, portanto, também é a minha opinião. E com isso é que é preciso ter cuidado. E, entretanto, acho que já fugi à questão, mas pronto.
Francisco, Isabel fugiu à questão. Achas que talvez estas novas, este novo, novos veículos de informação podem levar a uma reescrita da história, podem criar opiniões fáceis, análises superficiais de assuntos muito complexos, e isso depois ter um efeito negativo nestes jovens que podem ter 19 anos, que podem ter 16, que podem ter 12 anos?
Isso é um facto. Isso é a realidade com a qual nós, professores, nos deparamos na escola e com a qual qualquer cidadão se depara, indo, por exemplo, a qualquer post de uma rede social. Isso é um facto. E efetivamente essas análises superficiais, enviesadas, deturpadas, são comuns hoje em dia e há uma dificuldade acrescida nos dias de hoje em lidar com a verdade, porque há uma crescente impunidade face à mentira. Aquela ideia que nós tínhamos antigamente de uma mentira dita muitas vezes torna-se verdade. Hoje é facílimo fazer com que uma mentira se torne um caminho, que se torne uma verdade assumida e que efetivamente leva a que seja aceito por muita gente. Basta pensar naquele raciocínio muitas vezes comum de ouvirmos pessoas dizer que determinado político é alguém que efetivamente tem o perfil para pôr isto em ordem porque ele diz as verdades. Pronto, eu não preciso de chamar o boi pelo nome, até porque isso é uma coisa que está muito a causar melindre, não é? Chamar listas de nomes. E, portanto, efetivamente é um problema que nós temos com que lidar nos dias de hoje, porque esses canais efetivamente deturpam, esses canais enviesam, esses canais facilitam essas análises superficiais, que sendo superficiais, são muito difíceis de desmontar, sendo fáceis de desmontar, tornam-se difíceis de convencer os alunos que efetivamente elas não nos levam a um caminho positivo e, sobretudo, que nos desviam de uma verdade social, sabendo que a verdade tem as suas subjetividades, sabendo que a verdade é sempre difícil, quanto mais alargada é a participação na sociedade, mas ainda assim é muito fácil essas ideias serem aceitas e muito difíceis de ser desconstruídas e até de conseguirmos impedir ou mitigar que seja delas se viralizarem e de serem facilmente aceitas e aceitos com uma militância e um ativismo que são um perigo para todos nós.
Miguel, e voltando um pouco, não saímos, mas voltando um pouco à sala de aula, a estes novos mecanismos, a este novo acesso, ou às vezes até inundação, que quase que nos afogamos no meio de tanta informação, e tantos estímulos, das mais variadas fontes. Tu vês este futuro, este caminho que estamos a fazer, e voltando à expressão de futuro bom, já não me lembro qual foi bem a expressão que usaste, Francisco, mas um bom futuro, um futuro positivo até, tu vês o caminho como algo ou como uma razão para nós estarmos otimistas, ou nem por isso?
Nós portugueses temos a tendência de ser sempre muito negativos, né? Muito céticos, muito negativos, está tudo
Alfa.
mal, estamos sempre mal, nunca estamos bem com tudo. Portanto, inerentemente, a minha perspectiva vai ser que provavelmente ficará pior. A questão passa por, em sala de aula, o que os alunos aprendem é curado por nós, pelas instituições governamentais, por Cambridge, no meu caso, uma universidade conceituada de todo o mundo, uma das melhores do mundo. Na sala de aula, aliás, partilhando aqui uma experiência com, tenho uma aluna, ou tive uma aluna este ano, que me mandava regularmente mensagens pelo Teams, incluindo partilhando vídeos que encontrava no YouTube, vídeos sobre história, comigo. Isso, apesar de às vezes ser preocupante, se os alunos estarem a ter conhecimento de conteúdos por outros sítios não curados, é algo comum, inevitável e que vai ser constante no nosso futuro. E o que nós temos que simplesmente fazer é aprender a viver com isso, dentro de sala de aula, mas também fora de sala de aula. Como é que reagi perante esse envio de vídeo da aluna? Foi simplesmente perguntar-lhe: é fiável? E isso muitas vezes é o suficiente para que os alunos pensem eles mesmos nessa questão. Porque eles não gostam de ser enganados, eles não gostam ou de estarem a acreditar em coisas que são engodos, não gostam de sentir-se iludidos por algo e vão também, ou geralmente, sempre à procura dessa questão do que é verdade, o que é que não é verdade, o que é correto, o que é incorreto. Obviamente, até certa medida. Portanto, é uma inevitabilidade. Se algo bom ou mau depende do aluno, depende da pessoa. Enquanto sociedade, acredito que vai haver uma certa altura em que vamos chegar a um bom meio termo, como tudo na vida, tu vais ter os nossos altos, vamos ter os nossos baixos, vamos ter que encontrar ali um meio termo, que acredito que chegará mais cedo do que provavelmente pensemos, nós todos, mas até lá temos que nos adaptar e saber conviver com isso, e essa é a parte, sobretudo, mais importante, a meu ver, do nosso trabalho nos próximos anos. Preparar-nos em termos de formação, em termos de capacidade, em termos de estratégias para essa realidade.
Muito obrigado, Miguel. E agora, lá está, eu fiz-te uma pergunta de futuro e tu respondeste sobre o futuro. Francisco, que questão e até que mensagem gostarias de deixar para guiar o pensamento de quem nos ouve, agora que consideramos não só a história, o foco deste podcast parecia que era a história, mas não é só a história, foi um ponto de partida. Que pensamento, que questão, que inquietação, até numa linguagem mais poética, gostarias de deixar para os nossos ouvintes?
Partindo da história, mas também alargando à filosofia e às tantas ciências sociais e humanas e também a toda a ciência. Hoje li o Gustavo Carona dizer, se consideramos mal e errado certas ações e certos comentários, porque não também começamos a considerar, quando estamos perante ataques à ciência? E, portanto, quando falamos de, efetivamente de ciências e de conhecimento, acho que é um lugar comum dizer que a interpretação é uma das competências do século XXI, se não mesmo a competência do século XXI. E essa capacidade de interpretação, estando ao nosso alcance hoje por um conjunto de formas como nunca aconteceu na história, não é? Nós temos enormes potencialidades. Também há um perigo inerente e decorrente dessa enorme variedade. E como dizia o Miguel, a capacidade de adaptação será fundamental para isso. Resumindo, temos muito conhecimento ao nosso alcance, que esse conhecimento efetivamente possa ser assimilado e procurado com espírito crítico. Para que a nossa interpretação, nos molde a nós mesmos e nos faça melhores, digamos assim, mais seguros daquilo que é efetivamente a luz do conhecimento e não o obscurantismo, e que depois que isso possa ser refletido para a sociedade e possa ser espelhado, digamos assim, num convívio social e numa participação cívica mais esclarecida, mais fundamentada. Que efetivamente nos leve para um caminho melhor e mais seguro, mais arredado das ameaças que estão ao nosso redor e que efetivamente põem em causa a liberdade e a democracia. E, portanto, que a história, as ciências sociais e humanas e a escola em si seja capaz desta mobilização e desta interpelação, deste questionamento à sociedade, pôr os alunos a pensar, a conhecer mais e melhor, a pensar mais e melhor e a interpretar mais e melhor, e cada um por si, mas também juntos, coletivamente, sermos capazes de uma cidadania mais reforçada e mais sólida, mais madura.
Obrigado, Francisco. Isabel, tu que estavas mais preocupada, mas ao mesmo tempo nos deste a nota de que às vezes só precisamos de lhes dar um encostozinho e de os forçar um bocadinho a pensar e a dar a opinião deles. E deixa-me só dizer-vos uma coisa: foi o meu professor de história do nono ano que nos disse uma vez, perguntou-nos assim, de forma de discussão de grupo: gostas de política? Fazes política? Bem, nós todos ali a dizer que não. Ele disse: vocês não estão certos. Pensarem e darem a vossa opinião, e agora eu percebo o que é que ele queria dizer, é fazer política. E com isto em mente, Isabel, que mensagem nos queres deixar? Que questão nos queres deixar? Que preocupação, que já nos deste, mas se quiser dar mais, que preocupação nos queres deixar?
Eu vou tentar dar coisas positivas, em vez de preocupações. Eu acho que a preocupação é comum a todos e é a preocupação em ajudarmos de alguma forma a formar cidadãos conscientes, responsáveis e que possam atuar civicamente de forma a ajudar ao bem-estar geral. Eu acho que todos devemos contribuir para isso e todos devemos ser também responsáveis e responsabilizados por isso. Mas a massa humana que nós temos diante de nós também tem coisas muito, muito interessantes. E às vezes nós focamos-nos muito, como o Miguel dizia há bocadinho, focamos-nos muito nos aspectos negativos e que isto é tudo mau e que isto é tudo, parece que a catástrofe está prestes a acontecer. Os nossos jovens, se forem devidamente incentivados, vão se preocupar com questões como as questões políticas. Tu falaste da experiência que tiveste com o professor no ano de História, não é? Que vos questionam sobre a política. Eu muitas vezes, e porque a política também é algo que me interessa, e porque eu dou filosofia política no 10º ano, ainda que não com o tempo devido, não com a importância que eu gostaria de trabalhar, quando eu questiono aos alunos se eles sabem alguma coisa de política, se lhes interessa, o que é que eles têm a dizer sobre o assunto, a primeira resposta é muito semelhante à que tu deste, Tomás, no ano, não é? Isso não me interessa para nada, não quero saber nada disso. Mas, passados 5 minutos, a conversa mudou e já estamos numa discussão sobre todas as dinâmicas que com ela se relacionam. E quando digo todas as dinâmicas, é tudo o que nos envolve, porque falar de política é falar do nosso dia a dia, da nossa vida, porque a política está presente em todos os aspectos. E, portanto, os nossos jovens são permeáveis a receber informação. Cabe-nos a nós ajudá-los a não a formatá-los, atenção, pelo menos não é isso que eu pretendo, não é esse que deve ser o caminho, mas ajudá-los a formar a opinião. E, portanto, incentivar, e acho que isto é mesmo importante, e acho que as ciências sociais e humanas têm aqui uma palavra a dizer, e em certa medida deviam ser até mais valorizadas, porque as ciências sociais e humanas têm aqui ferramentas para trabalhar com os alunos o pensamento crítico. E uma sociedade sem pensamento crítico não é uma boa sociedade, seja ela qual for, na minha perspectiva. E, portanto, cabe-nos a nós, todos, trabalhar com eles esta potencialidade. O pensamento crítico, a capacidade reflexiva, a capacidade de poder analisar diversas fontes de conhecimento. Sejam elas mais ou menos credíveis, todas podem ser usadas desde que depois sejam alvo de reflexão, de interpretação, de análise crítica, de questionamento. Nós vivemos numa sociedade muito em que tudo tem que acontecer muito rápido, em que tudo tem que ser para ontem, em que não temos tempo para nada. E parar para refletir, parar para pensar sobre aquilo que está à nossa volta é essencial para sermos bons cidadãos, para sermos para podermos fazer bem aquilo que nos compete. E ter uma boa sociedade depende de todos nós, não é? Não depende só daqueles que nos governam, ou daqueles que nos ensinam, ou daqueles que nos educam em casa. Não depende de todos nós e, portanto, tem que ser esta harmonia entre todos os elementos que fazem parte da sociedade que vai tornar a sociedade melhor ou pior. E, portanto, e acho que nesse sentido a escola tem esse papel de trabalhar o pensamento crítico. Isso é positivo.
É positivo e portanto, por ser muito positivo, é que eu vou voltar ao Miguel e ao nosso fado português para lhe pedir a sua última mensagem de hoje e tendo em conta esta, acho que esta porque eu vi o Miguel a abanar a cabeça, a acenar com a cabeça quando a Isabel mencionou a questão da falta de tempo. Miguel, qual é a mensagem que nos queres deixar hoje?
Focando naquilo que a Isabel disse, ou começando por esse ponto deste mais foco, da falta de tempo, a carência de tempo, sobretudo nas ciências sociais, que se nota não só no currículo português, como também no próprio currículo de Cambridge, sobretudo no lower secondary, há claramente, do ponto de vista das instituições, ou sinto isto, estou a dizer claramente, a meu ver, é claro, que existe uma certa. Não há apreço por aquilo que são as ciências sociais, não só história, não só filosofia, mas ciências sociais no seu todo, no seu geral, que são A meu ver, importantíssimo da maneira como se vê o mundo, da maneira como se entende o mundo, da maneira como se vive no mundo. E quando digo viver, não digo do ponto de vista monetário, não digo do ponto de vista da aplicação no mercado de trabalho, vivo, refiro-me, quero dizer, refiro-me na maneira como nós convivemos uns com os outros, como convivemos no espaço em que habitamos, como convivemos com as instituições que nós representamos. E que nos representam a nós. E as ciências sociais, ao serem desmerecidas, até certa medida, isso nota-se através da perda de carga horária, ou a falta de carga horária suficiente, em detrimento de, por exemplo, português e matemática, não que estas não sejam importantes, mas a perda de tempo para essas disciplinas, denota que, de facto, existe pouca preocupação com este formar do pensamento crítico, com este dotar de competências do aluno e da sociedade. Isso é em si algo até relativamente perigoso para uma sociedade que é democrática. Todavia, a construção do pensamento crítico, a construção do cidadão, não se faz somente na sala de aula, faz também fora dela. E apesar de perdermos, enquanto professores de ciências sociais, algumas horas, não temos tantas horas como gostamos, a escola tem responsabilidade, ou deveria ter responsabilidade, para fomentar essas competências através de outras atividades. Lembrando-me aqui de alguns, o Parlamento de Jovens, por exemplo, grupos de debate, nesse caso internacional, o Student Council, que é o que nós temos, no colégio. Todas essas questões são trabalhadas não só em sala de aula, mas também fora dela. E no fundo, apesar de concordar perfeitamente que nós devíamos ter mais carga horária, tanto porque os nossos conteúdos letivos nunca parecem diminuir, ficam sempre assim inertes, não é? Não se mexem, aquele bloco enorme de 400 anos de história, mais que isso, mil e tal, muitos mil e muitos anos de história que temos que dar em 3 anos, mas a hora que nos dão para fazer isto é esta. Portanto, é difícil, e acredito também ser difícil para os professores de ciências sociais quando veem as horas de matemática e de português cada vez aumentar e aumentar e aumentar.
Muito obrigado, Miguel. E agora que vos pedi um pensamento final, deixo para quem nos ouve, para quem nos vai ouvir, as conclusões e que nos façam chegar a essas conclusões. Têm espaço nas nossas redes e no nosso blog para o fazer. E quero agradecer ao Miguel, à Isabel e ao Francisco por terem estado aqui hoje. Acho que temos tema para muitas horas, mas que da próxima vez não seja gravado e que seja a beber um fino. É que me termoços. Estão a ver porque é que não gostam que eu faça assim lives, que me deem um microfone. Pronto. Muito obrigado. Foi um prazer e foi uma honra para nós na Câmara dos Comuns para receber-vos. E até breve. Muito obrigado.
Então eu comi o
Obrigado.
tempo todo, no fim, não foi?
Não,
Acabei por acabar com o tempo todo.
estiveste bem.
Obrigado,
Obrigado.
obrigado
Então,
pelo
obrigado aos três.
convite.
Obrigado.
Beijinho, obrigada, obrigada.
Obrigado.